começando mais um Henshin Ryu, o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas de sempre. Oi, eu sou o Will, seu apresentador, e estou aqui sempre na presença dele, do meu melhor amigo, Wilson Borges.
Salve, queridos ouvintes, como vocês estão?
E nesse episódio de um assunto muito especial, a gente também tem um convidado muito especial, né? Estamos na presença dele, aquele rapaz que fala de qualquer coisa. É o Rafa do canal Qualquer Coisa.
Olá, internet. Gostei do trocadilho.
Né? E, galerinha, a gente veio aqui pra falar dela. Hoje é o nosso mais um episódio da nossa saga de Henshin Ryu Profile, né? Onde a gente foca em falar sobre alguma pessoa que tá envolvida na produção de Tokusatsu como um todo, roteirista, ator, né, diretor. E hoje a gente vai falar, talvez, um dos dois pilares, né? Do início da era Heisei dos Kamen Riders, né? A gente já gravou um episódio aqui sobre Toshiki Noe. E não tem como falar da era Heisei sem falar sobre ela, Yasuko Kobayashi. Né, Kobayashi Yasuko na versão original. E pra falar disso, a gente chamou, né, um especialista de era Heisei de Kamen Rider, né? Porque, até onde eu sei, existe uma quantidade fantástica de vídeos de Tokusatsu de Kamen Rider no canal Qualquer Coisa, focados principalmente em era Heisei, né, Rafa?
Exatamente. Faz um tempo aí eu fiz uma pequena série pra apresentar e calhou da maioria ali ser Heisei. Não, se não me engano, acho que todos foram da Heisei. Que realmente é o que eu mais assisti, então...
né? Antes da gente falar isso, né? Lembrar vocês sempre para acessar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Henshin Ryu. E vamos falar um pouquinho, né? Sobre essa fantástica deusa dos roteiros, Yasuko Kobayashi, depois da vinheta.
Henshin!
Então, meus amigos, Yasuko Kobayashi. Essa mulher que, para mim, é uma das... É, ao contrário aqui do meu amigo Wilson, eu considero ela a melhor roteirista da era Heisei.
Entendi.
Você não é você que defende que Toshiki Noe é um deus que nunca, nunca errou?
Sim, mas isso não quer dizer que ele é o único. Hein? Posso torcer pra duas pessoas.
Não, com certeza. Nada impede. Mas a gente vai falar de Yasuko Kobayashi, cara. Acho que ela é a primeira mulher que a gente fala, né, sobre o Henshin Ryu Profile, né? Felizmente, todas as outras vezes a gente só falou de homens. É, isso tem que mudar, inclusive.
Aliás, a gente tá também num pequeno erro aqui, né? Porque justo no programa em que a gente... É, a gente tá, infelizmente, naquele meme do três caras falando sobre representatividade feminina, né? Então, já pedimos desculpas de antemão por isso. Não foi por mal. Mas o intuito da gente em Profile, como a gente falou, é homenagear, né, várias presenças marcantes aí da indústria do Tokusatsu, né, que fazem as séries que a gente tanto ama. Né, e esse é o nosso jeito de, né, dar o destaque merecido a todos eles e valorizar o trabalho deles.
E aí, Wilson, como você é o senhor da sinopse, fala um pouquinho da onde veio e pra onde vai Yasuko Kobayashi.
A sinopse do seriado Yasuko Kobayashi.
Exato.
Né? Então vamos lá. Kobayashi Yasuko, ela tem 59 anos atualmente, né? Eu esqueci de botar aqui na pauta de quando ela nasceu exatamente, mas sim, ela é uma roteirista famosíssima aí por diversas séries de Tokusatsu, e ela começou a carreira dela lá em 1993, roteirizando o episódio 40 de Tokusou Robô Jumperson, né? Foi lá o primeiro episódio dela, e desde então ela vem trabalhando aí em Metal Hero, em Kamen Rider, Super Sentai, seja como uma roteirista de um episódio em específico, ou como a roteirista líder aí em vários, vários seriados, né? E a história da carreira dela foi muito, muito interessante de ver, né? Porque ela começou desde nova, assim, ela sempre gostou muito de assistir vários programas, não necessariamente Tokusatsu, né, porque, né, na época dela, quando ela era criança, era tudo mato ainda, né, então não era tanta coisa, só que ela já começou a ter o gosto, né, por Tokusatsu. Quando ela estava ainda no ensino médio, ela fez um curso por correspondência, não tinha internet na época, né?
Então, cara, curso por correspondência, né, cara?
Um curso por correspondência.
É uma coisa que aconteceu, né?
Curso por correspondência chamado Cenário Center, que era regido por um roteirista muito famoso na época chamado Hajime Arai. E ele era um cara que trabalhou muito pra Toho, o cara já fez, tipo, mais de 300 filmes, roteiro pra mais de 200 dramas de diferente. Lembrem-se, a Toho não é só Godzilla, né? Ela fez muitos seriados policiais, seriados de época e tal. E era esse tipo de coisa que a Kobayashi gostava de assistir quando criança. Então ela ganhou muito gosto por esse tipo de drama, porque eram tipo novelas mesmo, né? Ela gosta muito desse dramalhão meio novelesco, que explica muito, talvez, a amizade com o Toshiki Inoue. E depois disso, no colegial, ela um dia assistiu um seriado que é muito querido aqui por nós brasileiros, e em breve teremos a oportunidade, inclusive, de conhecer um dos atores pessoalmente no Anime Friends, que foi Tokei o Inspector. Ela assistiu um episódio de Inspector e ficou, caraca, Tokusatsu é maneiro, hein? Aí ela começou a acompanhar a franquia Tokusatsu, até que um dia, que aí eu acho que é a minha parte favorita da trivia da vida dela, que ela assistia Tokusou X-Draft.
Que já não é uma série tão boa assim, né?
Não, amigo, na época não tinha tão boa assim. A gente diz que era tão boa assim porque a gente tem 1 milhão de coisas pra comparar. Mas na época, X-Draft, porra. Amigo, ninguém é de ninguém quando toca...
Não, mas aí você tá falando de Takayuki que meia luz.
Então é o suficiente. Aí ela mandou uma carta pra TV Asahi, que era a que exibia, né? Tokusou X-Draft. Ainda a TV Asahi que exibe, né? Tokusatsu até hoje, né?
Até hoje.
É, né? Então, enfim.
É a Sarah que passa os Kamen Rider.
Ela que passa os programas da Toei, né, na verdade. Aí ela mandou uma carta pra TV Asahi com uma sugestão de roteiro para Tokusou X-Draft. E isso chamou a atenção do Junichi Miyashita, que era o roteirista principal de X-Draft, e o produtor e diretor Rory Nagafumi, né, que também era o diretor na época do X-Draft. Esse Rory, que é o diretor de Giant Robô, Changeman, Flashman, Bioman, ele foi produtor em... Principalmente produtor, ele foi bem pouco diretor, mas ele é mais produtor de Soul Brain, Kamen Rider J, Kamen Rider Black, RX, ou seja, o creme de la creme da era Showa, né? E isso chamou a atenção deles, falaram, caraca, isso aqui não é uma carta de fã. Isso aqui é semi-profissional, porra.
É ouro.
É ouro. Aí eles começaram a trocar correspondência com ela, né? Sobre as ideias dela. E as ideias dela começaram a acabar sendo um pouco usadas na série. Até que eles efetivamente chamaram ela pra fazer um part-time job. Porque nessa época, apesar do destino dela ser roteirista, né? Ela trabalhava como... Ah, esqueci o nome que se fala. Programadora. Programadora em uma empresa de software, né? Nos incríveis anos futurísticos de 1999, por aí, né? 97, né? Imagina os PCs de 97.
É isso. 486 da vida.
Então, era isso. A Kobayashi, ela acabou se dedicando, né, à carreira de roteirista. Ela refez o curso lá do que ela fez quando criança, né, do Cenário Center, e acabou que teve a estreia dela lá em Jumperson, e desde então ela começou a fazer coisas episódicas pra Toei. Ela nunca trabalhou com outra franquia, quer dizer, com outra empresa, né? Ela nunca fez nada tipo pra Tsuburaya ou Toho.
Ela também fica muito boa em anime, né?
Ela não é só
roteirista de Tokusatsu, né?
Sim, a gente tá focando na parte Tokusatsu da carreira, por motivos óbvios, mas ela também é uma baita roteirista de animes. Ela já fez muito anime famoso que todo mundo conhece. Attack on Titan, Death Note, né? O Rafa tá aqui também, que ele falou aí. Ela fez o meu filme favorito de Digimon, que é o Digimon. Qual é o filme do Digimon?
Pois é o Batalha dos Aventureiros. É um filme de Tamers.
É, né?
E que nele você vê muito esse DNA dela que você tá falando aí e tal, e que a gente vê nos Tokusatsu, tá nesse filme também.
Tá.
Incrível.
É. Né? Ela fez as animações de Garo, né? O Garo The Animation, o Garo Divine Flame, Jojo Bizarre Adventure e... E Yu-Gi-Oh! Mas não o Yu-Gi-Oh! Que a gente conhece, o Yu-Gi-Oh! Da Toei.
É, o Yu-Gi-Oh! Da Toei.
Que.
Isso.
Quem tava junto com ela no Yu-Gi-Oh! Da Toei? Toshiki Inoue também tava
lá. Eles sempre trabalharam em parceria, né? Porque em Death Note também eles trabalharam juntos e tudo mais.
Sim.
Né? Mas todas as séries que a gente tá falando aqui, ela trabalhou como roteirista principal, né?
Foi a partir de Mega Ranger que ela dedicou a carreira inteira dela a ser roteirista, e desde então é isso que ela trabalha. No ano seguinte a Mega Ranger, que foi Gingaman, né? ela passou a ser a, ela foi a roteirista principal, né, de Seiyu Sentai Gingaman, né? E para ver como a carreira dela segue até hoje vivíssima, ela faz, continua fazendo tokusatsu, né? Tem vários tokusatsu recentes, como a gente falou, principalmente na era Heisei, né? Por isso que um dos motivos do Rafa tá aqui, porque eu acho que o Rafa é um dos poucos que a gente pode dizer que tem o gabarito de eu vi toda a era Heisei de Kamen Rider, né?
Sim.
Né? Agora eu também tenho esse gabarito, eu me dediquei muito a ganhar esse gabarito também, eu já assisti todas as séries da era Heisei, né? E recentemente, em 2022, ela lançou até um mangá, ela é em parceria com o ilustrador Nonoya Masaki. Ela tá fazendo um mangá chamado Danzai Lock, que eu não consegui achar nada sobre.
Né? É, eu vou correr atrás de novo, inclusive, tá ligado? Tipo, mas...
Eu não achei nada de muito relevante sobre esse mangá, mas tipo, ela tá fazendo um roteiro de um mangá também. Então, é isso.
Cara, e eu acho que quando a gente fala de Asuka Kobayashi, acho que é legal pensar na ideia dela. Eu acho que... Primeiro que a gente teve... Você, principalmente o Wilson, que montou a pauta disso aqui. Foi meio difícil achar informações sobre ela.
Nossa,
né?
Muito difícil. Muito difícil.
Porque, infelizmente, essa galera da produção japonesa, eles não são muito vocais, né, cara?
Muito, muito então, low tipo... profile eles, meu Deus.
E, tipo assim, quando você acha algum material dos caras, é tipo, ah, ele lançou um livro sobre a carreira dele que só tem em japonês. É isso.
É.
Torcer pra um cara traduzir
cara,
isso.
A Kobayashi tá nem isso, porque ela é meio tímida mesmo. É. Sabe? Ela quase não dá entrevista, ela quase não bota a cara nos holofotes, sabe? Eu achei, tipo, uma entrevista dela e ainda assim com outro cara junto com ela. Então é meio foda, realmente, de achar coisas sobre ela. Pode até ter mais coisa sobre a Kobayashi que a gente não vai citar aqui por falta de informação. Mas se alguém que tá ouvindo tiver essa informação, quando a gente postar esse episódio, vai lá nas redes sociais e fala: ah, a Kobayashi também fez isso, fez aquilo. Ela já deu uma entrevista aqui que vocês não mencionaram. Vai agregar, né, ao nosso conteúdo.
E aí... Quando a gente pensa em Asuka Kobayashi, né, a gente pensa em bastante séries Super Sentai e Kamen Rider. Né? Kamen Rider, ela estreia no Ryuki, né, como roteirista principal.
Com roteirista, né, porque ela e o Noi, então...
Não, não, mas o crédito de roteirista principal é dela, né.
Ryuki é.
Isso, é.
Ryuki é dela, é. Né. E o de Super Sentai, acho que ela pega o principal é Gingaman, né.
Ginga, começou com Ginga.
Isso. E eu acho isso muito louco, quando você pensa assim, na perspectiva até de tokusatsu, porque é um gênero, infelizmente, principalmente os tokusatsu da Toei, né? Eles são lidos muito como séries para garotos, né? Tipo assim, né? É um aspecto de mercado que fica muito na mão, principalmente pro público masculino, né? E é muito doido pensar que uma das principais roteiristas é uma mulher, né? Que tá envolvida, principalmente nos tokusatsu mais recentes, né? Que tem saído. E eu acho que esse fato dela tá envolvida nessas séries diz muito sobre a forma dela escrever, inclusive, sabe? Tipo, porque... pelo menos eu não sei como pra vocês, assim, a relação à produção que a Kobayashi já fez. E aí eu acho que é até bom ressaltar aqui pra gente um pouquinho as principais séries que ela foi roteirista principal. Então, tipo, ela foi Ryuki, ela foi Shinkenja? Shinkenja é dela, né?
Shinkenja. Tokyuger, meu favorito aí, ó.
Tokyuger é dela, tá ligado?
Time Ranger. Ela, Sailor Moon.
O Tokusatsu Sailor Moon é dela, né?
Ela,
faz sentido, inclusive.
Ela fez Sailor Moon, Denou, Shinkenja, Oz, Go Buster, os Garo que a gente citou, né?
Quando o Wilson me apresentou, né? Falou, já ouviu falar da Kobayashi, não sei o quê. Eu falei, não, deixa eu ver. E aí eu abri a lista de trabalhos dela e falei, não é possível. Tokyuger, Time Ranger, Shinkenja, tá, assim, são três do meu top 5 de Super Sentai.
Sim,
aí tem ali... Trabalhou em principal em Ryuki, mas fez um pouco de Agito também. Pronto, dois do meu top 5 de Kamen Rider. Falei, caraca, sim. Não é possível que eu não conheça essa mulher, né? Aí eu fui ver, eu falei, não, ela, o que eu gosto nas séries vem realmente dela, assim.
Vem.
As coisas que ela fez é dela.
E eu acho que a coisa que eu acho mais legal, aí, minha opinião, porque eu gosto de Asuka Kobayashi, porque eu acho a Kobayashi melhor que Inoue, é porque a Kobayashi ela é uma roteirista muito questionadora, né? Uma coisa que eu sinto em todos os tokusatsus dela é que ela tá sempre questionando a função que cada pessoa tem na série. Então, por exemplo, quando você pega todos os sentais dela, acho que o único que eu não assisti foi Gingaman ainda. Pegando de exemplo, Go Busters, Tokyuja, Time Ranger e Shinkenja. Cara, em algum momento nessas séries, ela questiona muito forte qual é a função do Red naquelas equipes. Tá ligado? Tipo, então, por exemplo, no Time Ranger, você tem a questão de que o Red é o principal, mas ele não é o líder da equipe, né? Porque o líder é a Rosa, né? Que, inclusive, trouxeram isso pro Power Rangers, né? Quando adaptaram. No Ryuki, ela literalmente está questionando o que é ser um Kamen Rider, né? E ela usa os vários Kamen Riders para entender isso, né? Eu acho que o Wilson fala muito isso do rolê dele com o Kamen Rider Orga, né? Que ele só quer o caos, então, tipo assim, não existe...
O meu spoiler favorito de Ryuk, né? Pra quem nunca assistiu, desculpa, mas é que dos vários finais que a série tem, o Ryuk nunca ganha. É justamente para quebrar essa expectativa, né? Às vezes você até tem o personagem humano vencendo, mas nunca é o Kamen Rider Ryuk, né? Aquela forma que você esperaria. E a gente vê isso se repetir nas outras séries de diferentes formas, né? Em Ouzo, você vê que o final é depressão em todos os finais.
Sim.
Enfim, ela leva muito isso.
Eu não lembro se ela chegou a fazer o filme de 10 anos de Kamen Rider Ouzo.
Eu acho que não. 10 anos...
Não, ela fez até os de 2014, ali, pelo visto, que é antes de realmente falar, não, acabou, chega, mas assim, foi mais uns 3, 4 finais pro Ouzo e todos... deprimentes.
Sim. Não, e aí, tipo, é legal isso, porque você pensa nos Kamen Rider, então você pensa no Super Sentai, assim, por exemplo, no Shinkendia. Spoiler pra quem não viu Shinkendia, né? Mas o Red de Shinkendia não é o Red, de verdade, né? E ela questiona, tipo, o que é ser o Red, tá ligado? Tipo, e isso eu acho muito foda, assim. No Tokyuja, por exemplo, é bem isso, né? E ela... E essa questão da função dos personagens é, inclusive, pervertida nos poderes dos Tokyuja, né? Porque o Red pode usar o poder do verde, que pode usar o do azul, a rosa pode ficar vermelha, né? Só muda o número, né?
Tanto a referência, né, que eles são trens, então eles podem, né? A mudança de cor representa a mudança de linha de trem, né? Que eles fazem, e ao mesmo tempo, realmente, tipo, a cor não importa. O que importa é a pessoa que tá por debaixo da roupa. É o desenvolvimento dela como personagem.
É, e eu acho que um pouco disso, desse trabalho dela, aí, 200% chutômetro do Will aqui, né? Eu acredito que é o fato dela ser uma mulher, porque eu não duvido, considerando a sociedade que é o Japão, o quanto ela foi questionada ou, sabe, tipo, julgada por ser uma mulher estrevendo Tokusatsu, tá ligado? Tipo, porque é um, querendo ou não, um meio muito masculino, né? Ela botar isso em questão em quase todas as produções que ela tá envolvida... Eu não consigo pensar, acreditar que isso não tem nenhuma relação com o fato de como ela fez pra chegar no lugar que ela está.
Eu acho que sim, se for ver aqui a lista de animes em que ela trabalhou, a maioria é com protagonista feminina, ou que tinha uma personagem feminina forte, até chegar ali em 2008, 2010, que ela começa a entrar, né, em Jojo, em Attack on Titan, enfim. Mas antes você vê que é quase tudo realmente personagens femininas. Então acho que ela quis trazer alguma coisa do tipo pro Tokusatsu que... Quase sempre, né? Pra não falar sempre, tem um homem ali no papel central, né?
E eu acho que também vem muito das influências que ela teve, né? Conforme foi crescendo e tal, de vir desse lance de gostar muito de novela de época, gostar muito de drama policial e tal. E tem uma coisa que, inclusive, o próprio Shinichiro Shirakura, né? Ele elogia muito ela, que ela diz que, por exemplo. Em Tokusatsu, né, nos mais padrões dos padrões do Tokusatsu, qual que é? Tem os personagens, eles têm um objetivo e a série inteira é um pedaço para chegar nesse objetivo, né? Tem o grupinho de Super Sentai e tem um vilão. O que o Super Sentai vai fazer? Adivinha, derrotar o vilão e salvar o mundo. São 50 episódios para chegar nesse processo. Cada episódio é, agora derrotamos um general, derrotou o monstro da semana... Uma coisa que ela traz que já mudou o paradigma também de Tokusatsu, e eu digo mais, a influência dela na carreira dela foi de ela mudar realmente a forma como Tokusatsu é pensado e produzido. Porque o que ela acrescentou foi, não é mais os personagens que agem pelo bem da história, os personagens são a história. Então a gente pega, por exemplo, um Time Ranger, que... Tem a estrutura básica no Super Sentai. Tem os heróis, eles têm que derrotar os vilões e salvar o mundo. Mas, além disso, tem... Caraca, a Rosa, que perdeu o marido... Eu não vi Time Ranger ainda, então não lembro o nome dos bonecos. Na minha cabeça, Time Ranger é Força do Tempo.
É
quase a mesma coisa.
Que é um pra um, praticamente.
É,
né?
Quase.
Enfim, temos o drama da Rosa, que ela viajou pro passado, porque no futuro ela perdeu o marido dela, e no presente ela achou um cara que é idêntico ao marido dela, e acaba que eles têm uma relação, e ela fica, caraca, mas eu sou casada, e às vezes esse cara é igual ao meu marido, e ele tá sendo legal comigo, sabe? Tem essas coisinhas. É, Gingaman, o pessoal fala que também já é uma série um pouco mais emocional, digamos assim, né? Não é mais só tiro, porrada e bomba no não, seco.
E eu falo assim, quando você fala essa questão de questionar até a função de personagem, eu acho que é uma coisa muito dela. Inclusive, uma das poucas adaptações que Power Rangers Força do Tempo faz, que o Ginga, que ele tem que fazer em relação a Time Ranger, é que no Time Ranger não existe um vilãozão. Eles são só, tipo, tem esse cara que ele é, tipo, o chefe da máfia dos vilões.
Ele é um dom.
É, só que ele é nem lido como, tipo, dono de um império galáctico que quer dominar a Terra, tá ligado?
Ele é, tipo, só mais um dos bandidos ali, né?
Ele é só mais um, tá ligado? E aí, é interessante...
O Power Rangers botou o Hanzink pra ter uma
presença. O Power Rangers, né, teve que colocar o Hanzink, né? Por exemplo, botou um protagonista. E esse, acho que, inclusive, é uma das coisas boas de Força do Tempo, porque tem um drama, só o drama do Hanzink já é muito bom, né?
E parando pra pensar agora, a história do Hanzink, se a gente for olhar assim, eu não sei que nível de envolvimento ela teria com a adaptação de Power Rangers, mas traz um pouco também dessa questão dela de botar um personagem que você questiona o papel dele na história, né? O Hanzink, até o final, ele não é tão vilanesco. Você vê que tem camadas, né? Então é bem legal.
E aí eu acho legal dela disso, que tipo, no Time Ranger... Porque, pô, gente, é uma coisa que tá acostumado com Sentai desde sempre, né? É sempre um Lorde Galáctico gigantesco que quer dominar o mundo, né? E quando ela trabalha isso, ela brinca um pouco com isso. A mesma coisa quando ela faz com o Kamen Rider Denou, né? Pô, você vai saber o vilão final do Denou no terço final da série,
cara,
tá ligado?
Cara, pra falar a verdade, se você chegar pra mim agora e perguntar, viu, quem que é o vilão de Denou? Eu não vou saber dizer. Eu já vi Denou umas 3 vezes na minha vida.
Que ódio, cara.
E eu não sei dizer. Quem que é o vilão de Denou?
É o... Aquele que tava no...
Olha lá.
Aí, ó. No Sentai mais na frente, depois, que ele vira personagem Sentai, gente. Caraca.
O ator que você tá falando.
É, o ator. Eu não lembro
não,
o nome dele.
Não, é que tá, nem, tipo, a gente cara. Pensa. Beleza.
É o Kai. É o vilão final
eu pensei,
do Denou.
Eu pensei, é ele? Mas assim...
É o Kai.
Eu não tinha certeza se
não,
era.
Mas aí que tá, tipo, você pode até lembrar da pessoa que era o vilão. Mas tô dizendo... Qual era o objetivo dele? O que, que ele queria trazer? Não importa, porque o drama do Ryota, é Ryota, né? Do Takeru Sato, né? do Ryotaro, era tão mais interessante ver o desenvolvimento dele como pessoa, né? Com a relação dele dos imagens, toda a alegoria, a jornada, bem que a jornada oeste, né? Que era o Ryotaro era um monge, e os imagens representavam, né, os personagens da Jornada Oeste e tal. Por isso que o Momotaro, ele se chama Momotaro, também tem um pouco disso também, né? E ele é um Oni e tal. E, tipo, todo mundo vai lembrar do Ryotaro pra sempre. Todo mundo vai lembrar que, caraca, o Ryotaro foi foda. O Takeru Sato vai ser o lendário ator por ter personificado cada uma das personalidades do imagem quando estava possuído. Sabe? Não é à toa que ele ficou incontatável pela Toei, né? Culpa... A Toei se amaldiçoou aí.
E sem contar os detalhes, tipo assim, pô, todo o drama dos Zeronos, tá ligado? Que tipo é...
Nossa, eu lembro mais do drama dos Zeronos, de que ele era apaixonado pela irmã, acho que do Ryotaro, alguma coisa assim.
Eles eram namorados, né?
Eles eram namorados e tal. Do que falar, ah, o vilão do Denou, ele queria... Sei lá o que ele queria, sabe? Eu não lembro realmente o que ele queria.
É porque a questão por exemplo, do Denou, que eu acho legal, é que tipo, ele brinca muito com essa ideia, porque ele pega... É 100% drama das pessoas, né? E assim, a gente brinca muito que o Inoue escreve novela, né? Mas se o Inoue escreve novela, a Kobayashi escreve dramão, né, cara? Porque, tipo, o poder do Zeronos é que ele usa aqueles cartões que são limitados pra poder se transformar.
Tá, que esse conceito vai pro caralho bem rápido,
não,
mas, né?
Mas, tipo, tem a parte foda que eu acho legal, viu? Isso é que toda vez que ele usa, ele perde a memória da irmã do Ryotaro, pô. Tá maluco.
É, porque assim, ele apaga a presença dele do tempo, né? Então,
Tipo assim, pô, o cara, pra salvar o mundo da mulher que ele ama... Ele tem que abrir mão de amar a mulher que ele ama. Pô, tá ligado? Tipo, é muito drama, assim. Eu acho fantástico. Eu acho que
você matou, assim, tipo, o segredo das séries dela, olhando aqui, é que sempre tem essa coisa do herói, ou pelo menos do personagem que ela parece gostar mais, não sei. Tem um sacrifício pessoal muito grande pelo objetivo ali, né? O pessoal de Time Ranger quer voltar pro futuro, mas não pode fazer isso enquanto não terminar de prender todo mundo de novo. Pessoal de Tokyuger quer resolver ali a questão das cidades que estão sumindo, da imaginação, não sei o quê, mas eles não podem fazer isso porque senão eles terão que sacrificar a própria cidade deles. O Shinkenger, né, toda a questão ali do Red. Então acho que tem muito disso, né, nos personagens centrais dela, é meio que, ah, dane-se a história no geral, porque a história desse cara aqui é muito mais dramática. Então você, é, você acaba indo pra ele, né?
Não, é, e eu gosto, tipo assim, eu acho que Toei deve sempre pensar assim, né? Pô, a gente quer fazer uma história meio fora da caixa dos conceitos de Sentai. Então, por exemplo, pra mim, quando saiu o Go Busters e a Kobayashi era a principal pro Go Busters, cara, não tinha pessoa melhor, né? Porque, tipo, vamos contar uma história que não é pra ser um Sentai, em teoria, né? Porque o Go Busters tem todo aquele rolê de ser uma homenagem ao Power Rangers, né? E aí ele tem um aspecto mais ocidentalizado. Mas, moleque, os três protagonistas de Go Busters, daquela parada, daquele drama, cada um deles tem um drama pessoal que eles tiveram na infância, estão traumatizados por causa daquilo, e eles manifestaram poderes por causa daqueles traumas, tá ligado? Tipo, pô, cara, aquilo é de um nível de drama que você fala assim, ai, sabe, é de uma novela de Jorge Amado, tá ligado? Tipo assim, de botar esse tipo de drama. E é isso que eu acho doido, porque, às vezes, tem muito disso, né? A gente que fala de Tokusatsu, a gente sabe que... Acho que o Rafa, inclusive... tem mais experiência com isso, porque é meio difícil a gente falar do Tokusatsu para as pessoas, porque a gente é sempre lido como pessoas que lêem um negócio que é uma série infantil e é muito para criança, né? E o Rafa, como ele é especialista em falar de vamos tirar coisas boas de séries para criança no canal dele, é pessoas como Yasuo Kobayashi que facilitam esse processo da gente tentar mostrar para as pessoas que isso é muito mais do que é só vender brinquedo, né?
Sim, sim. Muitas vezes as pessoas elogiam, né? Nossa, como você tirou leite de pedra? O primeiro passo é você ter uma série boa, uma série que tenha... isso ali pra você tirar, né? E realmente, quando a gente tá tratando principalmente de séries que tem uma roupagem inicial mais infantil, pra você convencer as pessoas, geralmente você recomenda essas séries, né? Das que ela trabalhou aqui, pô, Shinkenger a gente recomenda direto, Denyo, Ryuk, Time Ranger, tá sempre nas listas pra você pegar uma pessoa que vem de um mundo que tá meio fora, né, do Tokusatsu ou do anime mais infantil. Você fala, não, isso aqui... confia, tem um drama legal que você até se questiona, né? Será que é pra criança? Tipo, é pra criança. A criança também entende. Mesmo que ela não entenda toda a profundidade daquela coisa, é legal você mostrar isso pra uma criança pra ela ver que, putz, literatura é legal, uma história dramática é legal, tudo tem camada e aí quando ela fica mais velha, ela lembra com muito mais carinho, né? Então é bem legal.
Eu acho que isso também diz muito sobre os tokusatsu que ela viu, que era o que tinha pra ela ver, né?
Sim.
Que é tipo, cara, imagina, o primeiro tokusatsu que, pelo que a gente tem de informação, ela viu, foi tipo, o Inspector. E na moral, eu amo Inspector. A gente tem, inclusive, um podcast sobre Inspector. Escutem, procure aí no nosso catálogo de podcast. Mano, tipo, quando você pega pra ver um Inspector no macro, semanalmente, assistir um episódio por dia ou um por semana... é muito legal porque é tudo caso fechado, né? O Inspector não tem história. Eu imagino que isso devia dar uma agonia nela, porque ela já tinha essa veia do roteirista nela. Ela assistia séries que provavelmente deviam ter uma qualidade de história bem melhor do que a maioria dos tokusatsu. Só que o que fascinou ela foi tipo, caraca, é um jeito diferente de, né, fazer uma história com super-heróis e tal. E não tinha história. O Inspector não tem história. É... episódio de começo, meio e fim, isolado, e no final não chega a lugar nenhum. E assim é para Soul Brain, assim é para X-Draft, e assim por diante. Ao ponto dela mandar uma carta pra TV Asahi com uma sugestão de roteiro. Porque eu acho que ela já não aguentava mais.
Tá incomodada, né? Tipo, caraca, pelo amor de Deus, resolvam esse problema.
E os caras olharam pra sugestão dela, lá em 90 e todos, e falou, caraca... realmente, né? Dá pra gente botar algo a mais aqui, né? E ela ficou no radar dos caras ao ponto dela virar, né? Roteirista. E completando o que o Rafa falou de... ah, essas séries que ela trabalhou geralmente são as séries que inclusive a gente recomenda pras pessoas que estão vindo fora da bolha do Tokusatsu. A gente não citou ainda, mas ela também é roteirista principal de Kamen Rider Amazons. É. Né? E Amazons é um dos principais Tokusatsu que a gente recomenda pra quem... já chega falando, eu quero ver Tokusatsu, mas não quero ver nada infantil, né? Então, geralmente, eu sou o cara que eu falo, cara, então vê o Kamen Rider Amazons, porque ele é pensado pra... é um pouco mais maduro e tal, né? O famoso Ed Trevoso.
E o caso de Amazons é engraçado, porque tem essa questão, né? Ah, ele é mais adultão, mas até nisso as pessoas se enganam, né? Elas acham que a parte adultona é o sangue, é a violência... mas não, cara, junto disso tem o drama do personagem, o cara, eu não vou dar spoiler, porque, enfim, assistam, que é muito legal. Mas, cara, você acompanha aquelas pessoas, você entra em desespero com elas, então, assim, ela é adultona em várias camadas, né, acho que foi legal ela poder ter trabalhado numa série fora da TV, pra ela realmente jogar lá em cima o potencial da história dramática que ela gosta de fazer, né?
É, então, acho Amazon... que não foi à toa que botaram na mão dela, né, uma série como essa.
É, provavelmente, né? Falar é drama, é com ela.
É. Que eu acho que, tipo, até os outros diretores que a gente gosta, e roteiristas que a gente até gosta em Tokusatsu, cara, tipo, a área deles é Tokusatsu, porque eles já começaram no Tokusatsu. Sabe? Mesmo que ele tenha outras influências, as influências deles também são Tokusatsu. Sabe? É o cara que, quando criança, ele viu Ultraman, ele viu Godzilla, ele viu, sei lá, Condorman. Sabe? Inazuma? É, alguma coisa assim do Shinomori, sabe? Então ele já tava ali no meio. A Kobayashi, eu acho que ela trouxe esse flavor de fora do mundinho Tokusatsu, né? E jogou lá pro alto. Porque, claro, que dar camadas a algo que já tem um conceito bem simples, né? Sempre vai ser benéfico. Sempre vai ser benéfico.
É. E, cara, quando eu penso... né, todo esse trabalho que ela fez com essas séries, né? É, eu também fico pensando o que ela poderia fazer mais, né? Porque, tipo, a Yasuko até hoje não encostou no Ultraman, né, cara? Eu acho que seria fantástico.
Uma das poucas entrevistas que eu achei com ela, ela cita meio que isso um pouco, né? Ela tava... Então, essa entrevista, inclusive, é uma que... Mais uma pro negócio do... Caraca, é muito difícil achar informações sobre essas pessoas. Porque essa entrevista é com um tal de Yuji Kobayashi. Eu não sei se é o marido dela, eu não sei se é o irmão dela, se é o primo dela, ou se, coincidentemente, é um cara também chamado Kobayashi. Sabe? Só que esse Kobayashi, ele é um outro roteirista que já trabalhou com Ultraman, né? Então, aí na entrevista ela fala, nossa, eu nunca fiz nada com Ultraman, sempre fiquei lá presa na Toei, inclusive presa até com animes da Toei, né? Boa parte da carreira dela com animes foi fazendo animes da Toei. A gente citou, né, o Yu-Gi-Oh!, Digimon e tal, né? Ela tava presa lá. O primeiro anime que ela fez foi um chamado... Hell Teacher Noob, né? É o de Goku Sensei Noob, que é tipo um clássico da Shonen Jump e tinha adaptação em anime da Toei, né? Então, é isso.
Mas depois ela sai disso também, né?
Vai para outros estúdios, né? Mas, tipo, até nos animes ela tem muito DNA de Tokusatsu, porque ela não consegue, sabe? Ela, tipo, ela fez Cyborg 009, eu tô vendo aqui a lista, né? Ela fez Giver. Porra, Giver é mega Tokusatsu também, né? Altamente inspirado em Tokusatsu. Fez Cacherne, fez os animes de Gara, né? Que a gente já citou, sabe? E ela tá até umas adaptações, as adaptações animadas de Jojo, ela também fez o roteiro.
As adaptações modernas, inclusive, né?
Sim, ela fez até Stone Ocean, né? E ela também ainda tá envolvida com as adaptações em live action do spin-off de Jojo, que é o Tuz Spoke Kishibe Rohan, né? Que é o spin-off só do Rohan.
É o Rohan no Louvre.
Isso, então. Ela tá envolvida com a adaptação em live action, né? Então é Tokusatsu, né? De certa forma.
Sim.
Né? E uma outra coisa engraçada dessa entrevista, né? Que ela fala sobre querer um dia poder trabalhar com Ultraman, se possível, né? Alô, Tsuburae. Chama uma mulher que vai dar bom, né? É que ela comenta que ela não lembra as coisas que ela faz. Tipo, ela faz o Tokusatsu e se chegar pra ela e perguntar, então, você lembra quando você fez Shinkendia? Ela chega pra você e fala, teve uma série chamada Shinkendia?
Pra você ver como o estilo dela é sincero, né? Ela escreve realmente o que ela sabe escrever. Tá lá.
Eu acho também tem aquele no rolê de... Para de mexer o saco com essas coisas, tá ligado? Tipo, eu não quero falar sobre isso.
Vamos pra próxima.
Eu acho que isso faz parte dessa coisinha. Por isso que eu digo que eu acho que ela é muito tímida ou alguma coisa assim. E ela realmente não fica muito confortável em ser... Eu só quero ficar trancada num quarto escrevendo roteiros. Sabe, eu nem vejo o episódio depois, eu só quero ficar no meu quartinho escrevendo roteiros, é isso.
Quando vocês falaram que ela tinha interesse ali em escrever Ultraman, pulou uma pulguinha aqui na minha orelha e eu fui pesquisar pra ter certeza se não era ela disfarçada. Que é o caso de Ultraman Nexus, não sei o quanto vocês conhecem da série, é a cara dos trabalhos dela. E aí eu fui ver quem foi o escritor aqui.
É,
foi...
isso que eu ia falar, é o Konaka.
Então, ele tem influência, mas o que tá acreditado aqui é Keiichi Hasegawa. Aí eu fui abrir a página da Wiki dele aqui, ele tem um quote que ele tá falando basicamente o que ela falou nessa entrevista, que é o que ela queria fazer com o Ultraman. Então, eu acho que assim, se tivesse sido ela ali, teria sido ainda melhor. O Nexus, ele tem um problema que na época em que ele passou, ele foi muito mal recebido, justamente por ser muito diferente do resto. Ele tem essa coisa do protagonista que sofre, que... Cara, o cara tá muito ferrado. Ele é o herói, mas ele tá mais ferrado do que todo mundo ali. E ele faz um super sacrifício pessoal. E aí o Hasegawa, né, o suposto escritor aqui, ele fala, eu queria fazer um Ultraman que fosse tão importante pros adultos quanto os outros eram pras crianças. E eu acho que isso é bem a ideia do que a Kobayashi quer fazer nas séries dela, né? Ela quer criar protagonistas que até os adultos consigam falar, putz, esse cara é real, eu consigo entender o drama dele, apesar da parte mais infantil da série. Então eu acho que assim, o Ultraman Nexus, se um dia ela for trabalhar com o Ultraman, vai ser muito parecido ali com o que ela pode trazer pro jogo.
Agora eu vou botar o meu chapéuzinho de metal aqui, tá? Pra teorizar alguma coisa. A gente sabe que o Japão é o Japão, certo? E mulher no local de trabalho lá é meio complicado, né? Não só lá, mas em qualquer lugar do mundo, mas enfim. É uma prática muito comum uma mulher trabalhar nos bastidores e ela assinar como homem.
É, isso. Até hoje a galera não sabe quem é o autor ou a autora de Jujutsu por conta disso, né? Muita gente fala.
Não, do Jujutsu? De Jujutsu ou Demon Slayer? Demon Slayer, acho
Jujutsu. Demon Slayer.
Jujutsu, Jujutsu.
É? Demon Slayer também.
Demon Slayer a gente sabe que é uma mina.
Ah, tá.
Sabe? Até só onde você lembrava.
É,
né?
É, não, tem um
É sempre Jujutsu. O nome ambíguo, né? Que pode ser tanto pra homem quanto pra mulher e a pessoa nunca bota a cara no mundo, né?
GG Akutami, a gente não sabe se é um, se é um cara, tá. Se é uma mina, tá ligado?
Então, ok.
Tem muito dessa questão.
Então, isso é uma prática bem comum no Japão, principalmente nesse meio que a pessoa quase que tem que se expor, né? Pra trabalhar. Mangaka já é um bichinho que fica no cantinho dele, né? A não ser que seja muito famoso, dado o tempo de carreira, mas geralmente os mangakas mais recentes, eles acabam preferindo ficar no low profile, né? Para as pessoas não ficarem enchendo o saco deles, e acontece de anos depois a gente descobre que... Ó, inclusive mangakas muito famosos, tipo Rumiko Takahashi, no começo da carreira dela, ela assinava como homem, né? Pra poder ter voz no meio... De uma galera que. Num boys club que era a produção de mangá. Não é à toa que ela se estabeleceu junto com uns gigantes, tipo Gonagai e tal, né? Ali no meio, mas ela tinha que fazer isso, senão os caras nunca davam chance pra ela. Então eu não duvido, mais uma vez falando, né? O Metal Hat, né? De que talvez ela tenha outros trabalhos aí que a gente não sabe, só não tá assinado com o nome dela. Que ela botou um pseudônimo aí, talvez.
Eu acho que é até possível. Esse Hasegawa, ele tá acreditado como roteirista principal de Gotchard, que tá passando agora, né? E não parece muito com Nexus. Aí eu fui abrir a lista de coisas que ele fez aqui. Todas as séries é o Hasegawa e alguém. Hasegawa e mais dois. Aí Nexus tá só ele.
Você acha a foto dela? Você acha a foto dele no Google Imagens? Se não tiver foto dele no Google Imagens, pode ser qualquer um, irmão.
É, olha lá, é um pseudônimo, né? Algum desses is aqui é de Kobayashi, né?
Mas é bem legal, assim. Eu torço muito pra um dia ela pegue o Ultraman pra fazer, tá ligado? Tipo,
sim,
eu acho que.
Bem legal.
Porque eu acho que o Ultraman é uma franquia que falta um pouco. Esses dramalhão, principalmente nos Ultraman modernos, né? Claro que você pega os Ultraman da Era Showa lá, o que não falta era drama naquelas séries. Mas eu sinto que falta um pouquinho nas séries recentes. Eu acho que ela podia dar uma chacoalhada maneira, assim, nesse...
É, a gente teve um pouquinho dessa experiência, no caso contrário, né? Em Gotchard mesmo, que a gente teve um diretor de Ultraman, mais um diretor de Ultraman, fazendo participação na série, né? E foi o Kyotaka Taguchi.
É, que ele já tinha feito no Super Sentai também, né?
Já, né? Então, aí, tipo, ele veio agora pra um Kamen Rider. Cara, quem viu esses episódios dirigidos pelo Kyotaka Taguchi em Gotchard, que é os episódios da vila lá de uma das personagens que ela volta pra vila dela onde ela morava. Mano, é 100% Ultraman. É 100% assim. É muito vibe de. O que vem antes de Ultraman? Ultra Q. É muito vibe de Ultra Q que fica a dupla de episódios que ele trabalha, sabe? Então, realmente, cara, pega uma autora como a Yasuko e, cara, vai ficar incrível no Ultraman. Não que Ultraman falte bons roteiristas pra desenvolver coisas, né? Porque, pô, Ultraman é foda, né? Ultraman agrega um pouco da nata do Tokusatsu, né? Lá sob a asa da Tsuburaya. Mas, cara, dá um sangue novo, dá uma visão nova ao Ultraman. Transformar o Ultraman em mais um novelão, sabe? Eu acho que é um bagulho que faz muito bem pra séries.
Vocês têm mais alguma coisa a adicionar, gente? Acho que não tem muito mais a gente falar sobre ela, não, né?
É, sobre ela tem... A gente comentou, né, sobre as séries que ela trabalhou. Infelizmente, tem algumas séries aqui que talvez a gente poderia até mencionar mais sobre o trabalho dela, mas eu particularmente não vi. Né? Por exemplo, Sailor Moon. Acredito que, porra, Sailor Moon deve ser foda com ela. Tem muita gente... Sailor Moon é um bagulho que eu tenho curiosidade de ver.
A gente vai gravar esse episódio um dia ainda.
Um dia ainda vou sentar pra ver a adaptação live action de Sailor Moon. Né? Tem gente que elogia muito, inclusive, a adaptação de Sailor Moon. Cara, com certeza deve ser uma boa série só por ter, né, a assinatura dela na história da coisa. Não é só uma forçação de barra de fazer mais uma mídia envolvendo Sailor Moon, porque, né, Sailor Moon vende brinquedo, vende um monte de coisa. Por que não vender mais um tipo de brinquedo para as crianças, né?
E você, Rafa?
Cara, eu tô simplesmente impressionado em como uma pessoa que eu não conhecia por nome escreveu tanta coisa que eu gosto, ou pelo menos estava envolvida em tanta coisa. E eu acho que volta no que você estava falando no começo, né? Diz muito sobre ela ser uma roteirista mulher. Bom, vendo justamente as coisas que ela fez, eu percebi que existia um padrão. E o padrão é ela. É o que ela gosta de botar na história, né? Eu adoro esse drama de, tipo, pega uma pessoa, essa pessoa passa por uma dificuldade enorme, aí ela supera, e isso acaba sendo maior até do que o plot principal, entre muitas aspas, da história, né? Então, assim, eu sempre quis assistir Gingaman, e agora que eu sei que foi feito por ela, já vou engatar
mais
aqui agora.
Né? Sim.
Da lista dela é o que faltava aqui, então vou com confiança.
Já sabe qual vai ser o próximo da lista de Super Sentai a ver, né?
Exatamente.
Ver
então, Rafa, fala pra galera aí onde é que a gente pode encontrar você.
Eu estou no YouTube, youtube.com/qualquercoisa, ou só jogar lá qualquer coisa mesmo. Vídeo de Tokusatsu, recentemente eu fiz mais um, né, pra exaltar ali Akiba Ranger, que eu gosto bastante. Mas eu fui convidado aqui, né, pelo que você disse, pela minha série do Tokurioso, em que eu peguei 5 séries de Kamen Rider da era Heisei pra apresentar, né. Ah, você gosta disso? De repente essa série é mais pra você. Ela é principalmente pensada em quem nunca assistiu nada, né? Então você vê, eu coloquei Agito na lista, que ela estava envolvida também, justamente por essa coisa de você conseguir trazer alguém que é de fora da bolha. Então lá no canal Qualquer Coisa, né, o pessoal aí do Henshin Ryu que não me conhece, tem conteúdo de Tokusatsu bastante lá. E tem principalmente animes de brinquedo que você não daria muito, você fala, ah, só vai vender brinquedo, mas aí você vê que é isso, é drama, é um boneco que se estraga inteiro por causa de um brinquedo, você vai ver que a série é muito mais do que isso.
É igual o Tokusatsu, né? Exatamente. A gente tá aqui pra comprar, os caras estão fazendo comercial de brinquedo todo dia, a gente tá falando, não, mas tem um negócio muito sério sendo contado aqui,
pelo amor de Deus.
Mas essa aqui é a magia da coisa, né? Só porque o negócio é dito infantil, entre aspas, não quer dizer que é bobo, né? Não quer dizer que não tem nenhuma mensagem ali a ser passada, uma lição a ser passada.
É um autor que eu gosto muito, né? O C.S. Lewis, famoso pelas Crônicas de Nárnia, ele falava, se você quer escrever uma boa literatura infantil, ela não pode se comunicar só com as crianças. Porque, né, você adiciona camadas que a criança vai lembrar depois, que o pai pode acompanhar com ela. Então, assim, pra você ter uma série infantil muito mais rica, é justamente você colocar o que você acha que não seria tão infantil, né? Em metáforas, na mensagem, de várias formas.
Isso a gente até vê em programas não japoneses, né? A gente pode pensar que isso é algo do Japão, porque Japão concilia o vender brinquedo com contar uma história. Mas não, cara. Tipo, a gente pode não ter tanto o marketing para vender brinquedo em animações para criança atualmente, porque o Ocidente é cheio de regrinhas de, a gente não pode também forçar tanto para vender coisa para criança, tem muita lei sobre isso, mas enfim. Numas animações icônicas para muita gente, você vê que o negócio é, tipo, obviamente feito para criança, mas ele se comunica com gente de toda a faixa etária, de toda a geração. Eu lembro muito de Steven Universe, por exemplo, né? É, tipo, é feito para criança, mas, tipo, tem gente que, da nossa faixa etária aqui, né, 30 mais, que vê como se fosse um seriado feito para ele, sabe? E aquilo se comunica com ele de uma forma que, às vezes, outro seriado, às vezes até um seriado feito para a idade daquela pessoa, não se comunicaria, entendeu? Então, realmente, vai do talento aí do roteirista, né, e da produção de agregar todo tipo de gosto possível numa obra, e a Suco faz isso de forma incrível, né? Ela sabe conciliar. Isso aqui é um tokusatsu que é para ser legal, é para meter brinquedo mesmo e foda-se, mas isso não é desculpa para não ter conteúdo, e ela bota o conteúdo. Definitivamente ela bota conteúdo nas produções que ela trabalha.
Então é isso, galerinha. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente, né, nesse episódio de hoje. Aguardando vocês, lembrando para acessar sempre as nossas redes, sempre no arroba Instagram, Facebook, Instagram e Twitter. E, é claro, acessarem o canal qualquer coisa, porque o Rafa tem que bater 200 mil inscritos.
Tão quase, tão quase.
Estão quase, estão bem perto disso, né? Então, assinem o canal do Rafa, vejam os vídeos dele. Não vê só os vídeos do Tokusatsu, tem vídeo muito bom lá. Vê o canal de VPET dele, que me fez comprar o Vital Bracelet também. Tá
Digitalmente
ligado?
influenciado.
Digitalmente influenciado,
Aquele
né?
canal ali foi a ruína de muita gente. Minha, inclusive. Tem
Sua
um vídeo
também, né?
no canal Qualquer Coisa explicando o porquê daquele canal ser assim, a minha ruína, né? Que é o meu unboxing.
Sim. Mas é isso, gente. A gente se vê aí. Até a próxima. Um beijo e tchau.
Tchau.
Valeu. Center